As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento deste alargado de notícias das 13 horas. O presidente do município de Ourém confirmou à ERTS que este ano o concelho já leva 66 ignições, algumas das quais resultaram em fogos de grandes dimensões e avultados prejuízos. Como referiu Luís Miguel Albuquerque, uma grande área de mancha florestal do concelho perdeu-se este ano com o fogo e a atividade agrícola também foi afetada como resultado direto de 4 grandes incêndios.
O concelho de Ourém tem sido, ao longo dos últimos anos, palco de muitas ignições. Tem sido sempre, costumo eu dizer, a camisola amarela do distrito de Santarém em termos de ignições, e este ano parece que é a camisola amarela a nível nacional do número de ignições. Nós este ano já tivemos 66 ignições e isso obviamente muito nos preocupa, ainda por cima sendo um concelho que, além da grande mancha florestal que tem, tem também muitas habitações junto dessa floresta. Isso obviamente é uma situação que nos preocupa muito, porque sabemos perfeitamente que a intensidade que hoje um fogo é propagado pode colocar em causa e colocar em risco essas habitações e até próprias vidas humanas. Isso obviamente é um assunto que nos preocupa muito, tem-nos preocupado muito. Infelizmente não temos conseguido ainda controlar essa situação, não obstante todo o esforço que temos feito em termos de limpeza, em termos de dar mais meios aos bombeiros para que eles melhor possam combater o fogo. E este ano, como disse, tivemos efetivamente 4 grandes incêndios que nos ocuparam muito tempo, que nos preocuparam muito, que consumiram uma grande mancha florestal, nomeadamente no norte do concelho, uma riqueza que tínhamos ali que está irremediavelmente perdida. E obviamente que vivemos momentos desesperados, momentos muito difíceis, que espero que já tenham passado, embora, como disse no início, saibamos que estamos ainda a meio do verão e que o nosso concelho tem sido um alvo fácil para muita gente poder, de forma intencional, atear fogos. Esperando que isso possa não continuar, mas estamos sempre, como disse, com o coração nas mãos.
Está contabilizada a área em termos de hectares daquilo que ardeu no concelho este ano?
Sim, cerca de 4 mil hectares, sendo que o primeiro foi o maior, com cerca de 2 mil hectares, e depois todos os outros 3 de maior dimensão atingiram cerca de 4 mil hectares. Como disse, prejuízos muito grandes, nomeadamente na zona norte do concelho, uma zona que a mancha florestal era muito grande, onde havia muita gente, e há muita gente que vive e que tem o seu meio de subsistência à conta da floresta, à conta de culturas agrícolas, que foram irremediavelmente afetadas, esperando eu, e tenho uma reunião na próxima segunda-feira sobre esse assunto também, que possa haver algum aviso, algum fundo que possa ajudar essas pessoas a reerguer as suas culturas, a reerguer a sua floresta, para que possam no futuro voltar a trabalhar essa mesma floresta e essa mesma cultura agrícola.
O autarca aproveitou o momento também para apontar um conjunto de medidas que poderão contribuir para a resolução do problema dos fogos e que vão para além da prevenção, como o registro de propriedades e mais vigilância nas florestas.
Continuar a sensibilizar as pessoas de que é necessário proceder à limpeza dos terrenos, é necessário e urgente que tenhamos o cadastro da propriedade rústica feito, está a decorrer, é urgente que as pessoas se desloquem aos 5 balcões que temos abertos para registar as suas propriedades, porque temos sempre uma dificuldade imensa quando alguém não cumpre com o que está na lei de notificar essas pessoas, porque não conseguimos saber quem são esses proprietários. E esse é um fator fundamental para que possamos no futuro melhorar ainda mais a nossa ação. Outra situação que eu acho que deve ser melhorada é a questão da vigilância. Eu acho que hoje é fundamental que haja mais vigilância na floresta. Porque o simples facto de haver pessoas, seja o Exército, seja a GNR, seja funcionários municipais, seja escuteiros, seja o que for, mas o simples facto dessas pessoas estarem na floresta, terem presença na floresta, é dissuador de que alguém que possa ter essa intenção tenha mais receio e possa não o fazer. E, portanto, eu acho que esse é um princípio que eu acho que até o próprio Governo, eu recordo que no passado havia os guardas florestais, que hoje há muito menos, que deveriam ser reforçados mais meios, porque isso, na minha opinião, é fundamental para evitar este tipo de situações.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Polícia Judiciária, através da diretoria do centro, identificou e deteve um homem de 47 anos de idade pela presumível prática de um crime de incêndio florestal ocorrido no passado dia 27 de julho na localidade de São Simão de Litém, Pombal. O suspeito, com uso de chama direta, terá ateado um incêndio junto a uma estrada em zona com vasta mancha florestal, confinando com a zona urbana, e só não ganhou proporções mais gravosas pela rápida intervenção de populares e dos bombeiros voluntários de Pombal. O detido vai ser presente ao Tribunal Judicial de Leiria para primeiro interrogatório judicial e a aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.
Rádio F, a primeira a informar.
Comando Territorial de Santarém, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas, deteve na última quarta-feira, 3 de agosto, um homem de 48 anos por violência doméstica no concelho de Almeirim. Foi na sequência de uma investigação por violência doméstica que foi apurado que o suspeito de 48 anos infligia violência física, psicológica e económica contra os progenitores, ambos de 84 anos. Perante a gravidade dos factos e a escalada das ameaças, foi dado cumprimento a um mandato de detenção. O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Santarém, onde lhe foi aplicada a medida de coação de proibição de contactar por qualquer forma ou meio com a vítima, bem como afastamento da mesma, não podendo aproximarem-se num raio de 200 metros com recurso à pulseira eletrónica.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Tomar vai proceder à lavagem de arruamentos no centro histórico. Os trabalhos vão ser executados em duas fases, de forma a conseguir otimizar os recursos disponíveis sem perturbar de forma muito vincada o curso regular das atividades. Como a área de intervenção é uma zona com muito movimento, devido à quantidade de restaurantes e bares existentes, o horário previsto para a intervenção é em período noturno, das 3 às 7 horas. O vice-presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão, deu então conta à ERT da realização desta operação de limpeza no centro histórico, que se prevê realizar entre os dias 16 e 18 de agosto.
Desde logo pelo facto de não chover há bastante tempo, naturalmente as ruas vão ficando mais sujas, nomeadamente os pavimentos das calçadas, das lajes, enfim, em particular no centro histórico. E depois também a conjugar realmente com esse longo período de não existência de chuva, com o enorme aumento da utilização dos nossos cidadãos e turistas, portanto, no dia-a-dia de cada vez realmente mais presença de pessoas, particularmente, como dizem, no centro histórico, fazem com que as ruas vão ficando mais sujas. Depois, claro que também os próprios eventos contribuem para isso, a atividade noturna, nomeadamente ali na zona da Praça da República, a Rua Serpa Pinto, ou Corredora, como é conhecida, e mais algumas ruas anexas, que fazem com que os pisos, como dizia, vão ficando muito sujos. E, portanto, esta é uma atividade normal de lavagem de ruas, que pela sua dimensão nós naturalmente contratamos, faz uma aquisição de serviço externo, portanto, por isso é que tem esta carga até de anúncio específico dada a dimensão da intervenção, porque a par com isto vai havendo alguma lavagem de ruas no dia-a-dia, através dos nossos serviços, de Unidade de Serviços Urbanos e Jardins, portanto, que onde está integrada a higiene urbana, mas efetivamente esta é uma intervenção um pouco maior, que pretende ainda, portanto, pelo menos dar também uma outra imagem, uma outra higiene, uma outra limpeza também realmente ao nosso centro histórico.
Uma intervenção que será feita em horário adequado.
Exatamente, até por causa de tudo aquilo que ocupa o espaço público, nomeadamente o grande ou elevado número de esplanadas e outras utilizações realmente do espaço público. Portanto, a intervenção será feita essencialmente durante a noite, durante 3 a 4 dias, e claro, temos também aqui a preocupação ambiental, portanto, isso nem passaria pela cabeça, mas já agora convém reforçar que obviamente não está a ser utilizada água da rede pública, será utilizada naturalmente água de captações que temos e também do próprio rio para proceder a esta lavagem.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foi inaugurada nesta sexta-feira, 5 de agosto, a primeira fase da empreitada de construção da Rota dos Moinhos de Água, no Olival, em Orém, momento que assinalou também mais um aniversário de elevação do Olival à Vila. A nova rota liga o Parque de Lazer do Olival à Fonte da Conceição, num percurso pedestre de 400 metros, que é o resultado da valorização do património paisagístico do local. A inauguração da nova rota contou com as presenças, entre outras individualidades, do Presidente da União de Freguesias, Gondomaria e Olival, António Silva, e do Presidente do Município de Orém, Luís Miguel Albuquerque. Depois do corte da fita e descerramento da placa alusiva ao momento, a comitiva percorreu demoradamente o percurso desta primeira fase da empreitada de construção da Rota dos Moinhos de Água. Seguiram-se as intervenções da tarde, já no Parque de Lazer do Olival, com a intervenção do Presidente da União de Freguesias Gondomaria e Olival, António Silva. O autarca começou por fazer um balanço breve ao desenvolvimento da vila, desenvolvimento que continua, como referiu, adiado, apesar do enorme potencial da freguesia.
Com a subida da categoria à vila em 2009, havia uma grande perspectiva de desenvolvimento para a nossa terra, o Olival. Facto que não aconteceu. Passou a vila e nada se de revelante aconteceu no desenvolvimento da nossa terra. Olhando um pouco para a história do Olival, para o património muito rico que possuímos e acabamos de ouvir, para que a nossa riqueza e são os recursos naturais existentes para a sua localização geográfica em relação às freguesias vizinhas e também ao Conselho de Orém. Podíamos ter o orgulho de ser uma das freguesias mais desenvolvidas do Conselho de Orém. Basta olhar para as freguesias vizinhas e notamos o seu desenvolvimento, o seu dinamismo. Os investidores acreditaram, criaram emprego e dessa maneira conseguiram dar mais qualidade de vida à população. Mas o Olival não pode parar. Se estivermos unidos e focados no mesmo princípio que é o desenvolvimento da nossa terra, vamos conseguir. Para o Olival, consiga travar a desertificação que tanto tem aumentado, temos de incentivar as associações a cumprir os objetivos para que foram criadas. O Olival precisa das associações que organizem os eventos, que as pessoas sintam vontade de visitar o Olival. Uma palavra muito especial aos jovens do Olival. O associativismo é muito importante para o desenvolvimento da nossa terra. Temos que incentivar os jovens para serem mais participativos.
Luís Miguel Albuquerque, presidente do município de Orém, encerrou as intervenções referindo-se ao projeto e à área intervencionada. O autarca aproveitou o momento para revelar que a autarquia vai avançar em breve com o projeto para a execução da segunda fase.
Este ano foi possível assinalar este 13º aniversário com a inauguração desta rota. Uma rota que começou a ser pensada no mandato anterior, em colaboração com o anterior presidente de junta de freguesia, União de Freguesia, o Sr. Fernando, penso que também aqui está, e que também aproveito para cumprimentar e agradecer o empenho que sempre teve nesta obra, e que depois foi bem continuado pelo atual presidente de junta, e o resultado está à vista. Parece-nos que é uma intervenção importante, que não só abre toda a rota até junto ao edifício dos moleiros da Ribeira, do Rancho Folclórico, como também aproveitou para requalificar todo este espaço, que é um espaço belíssimo e que tenho a certeza, a partir de hoje, será muito mais utilizado do que era até aqui. É a primeira fase, como já foi aqui dito. Estamos neste momento a iniciar os procedimentos de projeto para avançar para uma segunda fase que irá até à zona da Ribeira do Olival, ali perto do corte da Esperança, para a Esperança, que será a segunda fase e depois uma terceira fase até à Conceição e futuramente, com certeza, até Caxarias, que é esse o objetivo principal desta rota. Começamos por aqui. Queremos ainda, como vos disse, durante este mandato aprovar o projeto e, eventualmente, candidatá-lo a algum fundo comunitário que possa aparecer para conseguirmos fazer a segunda fase, porque me parece que é importante, aproveitando a beleza natural deste local, aproveitando a beleza natural da Ribeira, que obviamente será muito enriquecida com esta rota. E, portanto, queria também aqui deixar essa nota e dizer que estamos muito empenhados em continuar com este belíssimo trabalho que aqui está.
Rádio Web, a primeira a informar.
O secretário de Estado da Conservação da Natureza e Florestas, João Paulo Catarino, esteve de visita nesta quinta-feira à nova Praia Fluvial de Constância, situada na margem esquerda do rio Zêzere, junto ao Parque Ribeirinho da Vila. Acompanhado pelo presidente do município, Sérgio Oliveira, João Paulo Catarino visitou demoradamente o novo espaço e falou depois à comunicação social sobre esta requalificação, mas também da qualidade da água, como referência igualmente para o caso do rio Nabão.
Eu acho que é uma requalificação muito bem conseguida. É um esforço da Câmara Municipal, obviamente, e é também, no fundo, permite-nos ver o caminho que fizemos nos últimos 30 anos na qualidade da água em Portugal. Nós hoje temos 85% da nossa, dos portugueses têm saneamento básico. Então, tudo isso repercute depois na qualidade da água. Nós, o Nabão, todos nós sabemos o que era o Nabão há 30 anos atrás e o que é hoje e o trabalho que foi feito nessa despoluição. Isso permite-nos realmente ter estes recursos hídricos com esta qualidade e, obviamente, usufruir desta forma como a Câmara Municipal de Constância está a fazer, obviamente, e como um pouco por todo o país começamos a ter estas praias fluviais que nos permitem depois uma oferta turística também diferenciada e que valoriza o território, valoriza os valores ambientais e ajuda também, obviamente, na atividade económica destes espaços e à volta daquele toda a atividade económica que se pode fazer à volta desse espaço. E por isso é acima de tudo uma dimensão ambiental que eu acho que devemos valorizar, porque foi um trabalho que fizemos durante 20, 30 anos no país. A nossa qualidade de água nas torneiras portuguesas hoje é 99%, muito boa. Há 30 anos era 40%, não é? E tudo isso é um esforço enorme. Obviamente temos que melhorar muito, ainda há muita coisa para melhorar, mas eu acho que devemos realçar isso. E depois o trabalho dos autarcas, que aproveitam todo este trabalho, ajudam a construir este trabalho e depois o aproveitam com estas requalificações das áreas ribeirinhas que nos dão este enquadramento policial.
O secretário de Estado da Conservação da Natureza e Florestas abordou ainda a questão da atual seca e da água para consumo humano, para referir que Castelo Bote tem capacidade para continuar a garantir o abastecimento.
Sim, a barragem do Castelo de Bote está a 60% da sua capacidade, não temos qualquer problema na barragem do Castelo de Bote. Aliás, o Governo em fevereiro tomou medidas quando ainda não havia a percepção pública da gravidade da seca que se aproximava. Já nessa altura o Governo tomou medidas limitando o turbinamento da água na altura e, como sabemos, temos 60%, há mais de 60% da sua capacidade e, por isso, em relação à barragem do Castelo Bode, não temos qualquer problema. Temos, obviamente, questões pontuais. No Tejo, mais de 70%, como sabemos, da água que passa no Tejo aqui em Constância vem de Espanha e provém de Espanha, ou seja, as disponibilidades hídricas do Tejo dependerão sempre da convenção que assinamos com Espanha. A Espanha tem vindo a cumprir, obviamente, esperamos que vai com certeza continuar a cumprir, e obviamente há uma monitorização permanente entre a APA portuguesa e a sua congénere espanhola para garantir uma regularidade dos caudais que este ano julgo que se tem vindo a verificar também, é um acompanhamento permanente, mas temos efetivamente temos de ter todos consciência que estamos provavelmente no ano mais seco do século, temos um problema hidrológico grave e temos que todos, acima de tudo, poupar água e usarmos a água para consumo humano, exclusivamente para consumo humano, porque isso é que nos permite chegarmos ao final do verão e continuarmos a ter água nas torneiras.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Vila de Rei vai avançar com a criação da Rota dos Miradores, com 9 pontos de observação únicos que oferecem paisagens deslumbrantes a todos os que visitem o concelho. Para assinalar o momento, o município criou um roteiro próprio para a nova Rota dos Miradores, que inclui códigos QR com as localizações de cada mirador através do uso de GPS, bem como o lançamento de um vídeo promocional dedicado a esta ação, facilitando sua comunicação no mundo digital. Os 9 miradores que fazem parte deste roteiro são o Mirador de Fernandais, Mirador da Seada, do Centro Geodésico, também do Castro de São Miguel e o Mirador do Cruzeiro. Ainda o Mirador do Castelo, Mirador da Serra da Pena, o Mirador das Fragas do Rabadão e o Mirador do Penedo Furado. A Rota dos Miradores vai permitir a quem visitar o concelho de Vila de Rei desfrutar de paisagens magníficas e bastante diversificadas. No total, os miradores a visitar têm características bem diferentes entre eles, bem como uma coisa em comum, paisagens panorâmicas únicas e apaixonantes. E é tudo. Assim fechamos. Ficamos por aqui. Fique bem. Fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.